Olá, amiguinhos do podcast, como é que vocês estão? Meu Deus, eu nem me acredito que estou a fazer isto outra vez, que estou a gravar um episódio novo para vocês. A verdade é que eu, o ano passado, 2022, cheguei a gravar um episódio, mas não cheguei a lançar. Mas agora eu gostava de lançar episódios com mais frequência, mas eu já sei como é que eu sou, todavia quero falar aqui, quero dizer-vos que vou criar esse compromisso convosco de lançar o podcast com mais frequência. E então, o último podcast, os três primeiros episódios deste podcast foram em 2020, que já lá vai muito, 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 muito tempo. E eu, neste primeiro episódio, agora desta renovação, digamos assim, queria fazer aqui um apanhado do que aconteceu nestes últimos 2, 3 anos. Falando também de 2020, do que aconteceu na altura que lancei o podcast, e falando também de 2021 e 2022, que passaram mesmo muito rápido e nós já estamos em março de 2023, portanto, o tempo está a passar muito rápido, temos que ter mais consciência, estar mais presentes e fazer mais aquilo que gostamos, que no meu caso é também produzir conteúdo, YouTube, podcast e assim, para além de tudo que eu já faço com Respira Amor. Pronto, para quem não me conhece, vou fazer aqui uma pequena apresentação. O meu nome é Joana, tenho neste momento 35 anos, vivo na Maia, no Grande Porto, sou a fundadora da marca Respira Amor, que é uma marca de roupa e acessórios giros para quem gosta de animais, mais direcionado para raparigas, todavia as nossas peças são unissexo, portanto os homens também podem usar. E dentro de Respira Amor temos três coleções principais: temos a coleção dos pets, que é dos gatos e dos cães, temos a coleção do veganismo e temos a coleção das mensagens positivas. Pronto, em 2020, na altura da pandemia, por volta de abril, mais ou menos, eu tive um insight para lançar este podcast. Se vocês ouvirem o primeiro episódio, falo essencialmente sobre isso. Depois, passado uns meses, no verão de 2020, eu decidi ter um showroom, uma espécie de lojinha, digamos, e eu na altura precisei de mudar o meu ateliê de sítio, o ateliê onde eu produzia as peças de Respira Amor. E acabei por alugar um espaço que era uma loja, e então consegui dividir a loja em dois. Aliás, a loja já estava mais ou menos dividida, como a parte da frente teria então seria a parte do showroom, que eu receberia também, recebi clientes por marcação, e depois a parte de trás seria a parte de ateliê, de costura, estampagem e assim. Depois, este showroom, o que é que aconteceu? Eu nunca falei disso publicamente, mas pronto, acho que a maioria do pessoal sabe que eu já não tenho esse showroom. Ele durou alguns meses, cerca de 4, 5 meses, não estou em erro. 5 meses, mais ou menos. Porque as coisas começaram. Assim, eu não me sentia bem lá e isso começou a afetar a minha produtividade. Para além de que estava a sentir que estava a gastar muito dinheiro no aluguer e que as coisas não estavam a resultar como eu pensei que estavam. Porque quando eu aluguei o showroom, ou a loja, não é? Foi na altura de acabar com o. Quando acabou tipo o lockdown. Não estou a lembrar o nome em português. Pronto, quando o confinamento, não é? Depois as coisas abriram e assim foi na altura que eu aluguei o espaço. E passado uns tempos, voltou outra vez o confinamento. O que acontece é que a minha ideia era, pelo menos uma vez por mês, fazer um open day, ou seja, ter um dia, por exemplo, ao fim de semana, em que eu abrisse o showroom tipo loja e as pessoas podiam visitar, a qualquer hora que tivesse aberto. E eu só consegui fazer isso uma vez, que foi em setembro, se não me engano. Tive algumas pessoas, fiz um valor até bastante razoável. Mas depois veio outra vez o confinamento e então não consegui fazer mais isso, o que me levou a ficar um bocadinho frustrada com a situação e não conseguir andar com as minhas ideias avante, daquilo. Pronto, em 2020 foi um ano em que não houve mercados, houveram muito poucos mercados para eu participar com a minha marca, e a ideia também de fazer os Open Days era uma ideia de combater isso e de ir buscar algum retorno que não estava a ir buscar aos mercados e ir buscar ali. Pronto, o que não aconteceu. A questão toda do Covid, da máscara e não sei o quê, acho que nos afetou a todos, acho que falo por quase toda a gente, que foi um período um bocado complicado e ansioso da nossa vida, digamos assim. Eu, para além disso tudo, estava a lidar com questões muito peculiares, familiarmente falando, e estava numa... Como é que eu ia te explicar? Eu cheguei a um ponto da minha vida em 2020 que eu não conseguia arranjar soluções, não conseguia mudar as minhas emoções, não conseguia lidar com as minhas emoções, melhor falando melhor, não conseguia lidar com as minhas emoções, e foi uma altura em que eu decidi procurar ajuda psicológica. Eu, quando tinha 18 anos, andei numa psicóloga do centro de saúde e eu sinceramente não me identificava com nada daquilo que ela me dizia, porque eu chegava lá, expunha os meus problemas e ela dizia-me para eu fazer coisas que eu dizia, mas eu não quero fazer isso. E então andávamos ali, tipo assim, um bocado, pronto, eu andei lá uns meses, mas assim, sinto que aquilo não teve qualquer tipo de impacto positivo na minha vida, pelo contrário, porque eu ainda ficava mais chateada dela não me conseguir ajudar e de não respeitar aquilo que eu lhe estava a dizer, porque eu estava a dizer que o caminho não era esse, que não sentia que o caminho era esse. E ela queria que eu ignorasse certas coisas que estavam a acontecer e que vivesse a minha vida quando eu queria era resolver as questões, não queria tipo ignorá-las, vá, digamos assim. Eu não sei se seria por ser uma... Eu lembro que ela na altura era tipo... Eu penso que ela ainda estava a estudar, não sei se era por ser estagiário ou assim, não sei se teria muito conhecimento no assunto, ou então se era a mesma forma dela lidar, mas eu fiquei um bocadinho traumatizada em relação a psicólogas, porque eu pensei tipo, eu não vou pagar uma psicóloga para ela me dizer as tretas que a outra psicóloga me dizia, estão a compreender? E então eu decidi pesquisar psicólogas na minha zona, portanto aqui na Maia, e eu encontrei um site que é o Dr. Alia, que eu recomendo a toda a gente, que tem lá vários profissionais de saúde, das diferentes áreas de saúde, e que vocês podem pesquisar pelo tipo de médico e pela vossa zona, onde vocês querem ter a consulta. E eu selecionei duas ou três psicólogas, duas do Dr. Alia e uma que apareceu tipo no Google, noutro site qualquer, e eu decidi optar por uma delas, que é a doutora Sónia, que me acompanha até hoje, e espero que me acompanhe durante muito tempo. A doutora Sónia tinha todos os dados preenchidos lá nesse site, no Dr. Alia, porque aquilo que vocês podem pôr, por exemplo, a fotografia, onde é que vocês dão as consultas, quais são os vossos interesses, podem colocar, por exemplo, as vossas redes sociais, o vosso YouTube e não sei o quê. E eu percebi que a doutora Sónia e eu tínhamos muitas coisas em comum, na medida em que ela acreditava em muitas coisas que eu acreditava. Eu considero uma pessoa tipo, com muita fé e muito espiritual e gosto de astrologia e gosto de meditação e gosto disto e daquilo. E a doutora Sónia tinha realmente muitos interesses em comum comigo. E então eu percebi que eu realmente ia falar com uma pessoa que ia entender aquilo que eu lhe ia dizer e que não ia tipo... Por exemplo, se vocês forem a uma psicóloga que não acredita nas vossas coisas, vocês vão estar lá a dizer que fazem isto ou que acreditam naquilo, e a pessoa, tipo, ok, até vos pode tentar ajudar de forma profissional, mas se ela não acredita, vai haver ali uma certa limitação. Pelo menos eu acho que é assim. Pelo menos comigo é assim, não é? Pronto. E então eu decidi procurar ajuda e eu pensei, ok, vou a uma consulta, é uma psicóloga privada, não é uma psicóloga do centro de saúde, não é? Vou a uma consulta, vou pagar, vou... E se eu não gostar dela, ok, então eu vou experimentar uma das outras opções. Se eu gostar dela, então eu vou ficar com ela. Então eu fui a uma consulta, a doutora Sónia perguntou-me se eu queria ter continuidade da consulta, eu disse que sim, e perguntei-lhe qual era o tempo que ela me aconselhava a ter então a segunda consulta, e ela disse, neste momento aconselho-te que venha cá daqui a 15 dias, pronto. E ela falou-me também que fazemos psicoterapia na próxima sessão. Já não lembro se foi na segunda ou se foi na terceira. Pronto, eu fiquei muito assustada com aquilo, porque eu não sabia bem o que era, mas tipo, não tem nada de mal e aquilo é tipo super tranquilo, muito mais, porque eu fiquei cheia de ansiedade por causa disso. Tipo, a pesquisar vídeos, pessoas que já fizeram psicoterapia, tipo, oh meu Deus, o que é isto, o que é que ela vai fazer? Tipo, e acho que ela é muito nervosa a dizer, tipo, olha, estou cheia de medo daquilo que me vai fazer, e ela explicou-me exatamente qual era o processo. E então, pronto, correu tudo bem. E depois eu comecei a ir mensalmente a uma consulta com a doutora Sónia. Isso fez uma diferença gigante, gigante mesmo, na minha vida. O ano passado, na altura de setembro ou outubro, já não me recordo bem, eu estava a necessitar de mais acompanhamento devido a algumas coisas que estavam a acontecer e nós passamos a ter duas sessões por mês. Pronto, foi isso que eu combinei com a doutora Sónia, nós termos duas sessões por mês, de forma a que ela me acompanhe, pronto, que não seja... Porque assim, num mês acontece muita coisa. E depois há aqueles dias que vocês pensam assim, tipo, oh meu Deus, preciso mesmo de ir a uma psicóloga, preciso mesmo de ir à psicóloga, preciso mesmo de ir a uma consulta. E eu também já estou a desenvolver uma coisa que é tipo, que uma vez a psicóloga me disse, assim, a psicóloga está dentro da sua cabeça, Joana, porque tem sempre essa vozinha, portanto... Não é? Para eu também tentar-me desenvencilhar sozinha, porque a psicóloga não me vai dizer o que é que eu vou fazer, não me vai ajudar fisicamente no meu problema, física, não sei se é esta palavra, mas pronto, ela vai-me orientar, mas assim, eu é que tenho que tomar as decisões, ok? A psicóloga nunca me disse nada para eu, olha, Joana, faça isto, faça aquilo, não, ela tenta, tipo, ela analisa aquilo que eu estou-lhe a dizer e depois... Como ela já me conhece bem, porque já estamos a falar, tipo, aqui do, eu, em maio, mais ou menos, já vai fazer, ou abril, já vai fazer 3 anos que eu estou com ela, não é? E ela orienta-me e diz-me várias soluções possíveis, mas a decisão final é minha, é sempre minha. E eu muitas vezes, às vezes acontecem-me coisas na vida que eu pensei, oh meu Deus, eu precisava mesmo amanhã de ir à psicóloga, ou hoje ir à psicóloga. Eu assim, Joana, a psicóloga não vai resolver os teus problemas, tu é que vais. E quando fores à psicóloga vais explicar o que é que tu passaste, o que é que tu sentiste e como é que tu estás a resolver e depois, mediante o que ela te diz, tu podes ajustar a tua forma de resolução ou não. Pronto. Isto foi uma coisa que me ajudou muito e que me continua a ajudar muito e eu recomendo a toda a gente fazer terapia. Uma psicóloga ou algum profissional de saúde que vocês queiram. Quando eu partilho coisas no Instagram sobre isto... O meu Instagram é @respiramor, podem ir lá ver se quiserem, se não seguirem. Quando eu partilho coisas nas histórias, muito, recebo sempre mensagens a perguntar qual é a tua psicóloga, o que é que recomendas, como é que encontraste, e basicamente eu respondo isto que eu vos disse aqui, do Dr. Alia e assim, mas eu vou deixar também aqui na descrição do podcast o nome da minha psicóloga, se vocês depois quiserem também ter consultas com ela. Ela dá consultas em várias cidades do Grande Porto, dá aqui na Maia, dá em Irmesinde, dá em Vila Nova de Gaia, dá em Matosinhos, portanto, vocês se forem daqui conseguem facilmente e também dá online, portanto, de qualquer lado vocês conseguem ter uma consulta com ela se vocês quiserem. 2020 basicamente foi isto, ok? Agora passando para 2021. Eu sinto que como muita gente, 2021 foi um retomar daquelas coisas. Foi um sair à rua, com mais facilidade, não é? Ir a sítios que já não íamos há um ano. Eu andei sempre com máscara, inclusive, eu quando vim para esta casa, em janeiro de 2022, eu ainda usei máscara para ir até maio do ano passado. Eu só no verão acho que é que deixei de usar máscara. Já imensa gente não usava máscara, mas eu não me sentia protegida, portanto eu usava sempre a máscara. Inclusive, eu só, entre aspas, não é? Só tive Covid em outubro do ano passado, 2022. Portanto, só passado 2 anos e meio, não é? 21, 22, exato. Só passado 2 anos e meio do início de Covid é que eu tive Covid. Tive eu e o meu namorado na altura. E acho que sei onde é que apanhei. E sei que se tivesse máscara provavelmente não teria apanhado, mas pronto, não interessa, ele ia-me apanhar mais cedo ou mais tarde. Pronto, mas voltando a 2021, foi aquele retomar de todas as coisas. Na altura, também como eu tinha fechado o showroom em 2020, eu passei o meu ateliê para o armazém do meu namorado, que ele tinha lá um espaço livre e eu ocupei lá esse espacinho. E também foi um ano de muitas decisões a nível familiar. Eu e a minha família, a minha mãe e o meu irmão, pronto, passamos por um processo de termos que tomar decisões importantes. E foi um ano muito difícil para mim ter que lidar com muitas coisas que eu não queria lidar. Pronto, foi um ano assim. Eu lembro-me só assim de coisas vagas que aconteceram. Pronto, continuei sempre a trabalhar com Respira Amor, sempre a fazer as minhas coisas. Mas a nível familiar foi um ano complicado. No final de 2021, nós decidimos que íamos deixar de viver os três juntos e que cada um ia viver a sua vida, e foi nessa altura que eu decidi e tive que procurar um sítio para mim. Por isso é que eu vim para esta casa. Eu vim visitar esta casa no dia 30 de dezembro de 2021, fiz uma proposta. No dia 31 foi-me confirmada a minha proposta, foi aceite, e depois no dia 7 de janeiro de 2022, assim para começar mesmo bem o ano, vim assinar os papéis de arrendamento e no dia 21 dormi cá pela primeira vez, pronto. Ainda tive aqui do dia 7 ao dia 21 uma fase. Eu por mim tinha logo vindo para aqui dormir dia 7, só que o que aconteceu foi que a casa não tinha o gás ligado. Eu tive que mandar ligar o gás, tive que fazer uma inspeção, a casa reprovou na inspeção do gás, tive que arranjar as soluções, não é? Em conjunto com a minha senhoria, arranjamos as soluções, vieram arranjar o que era suposto ser arranjado para a casa passar na inspeção, e só depois, por volta do dia 19 ou dia 20, é que a casa ficou aprovada, portanto é que eu tive gás. Quer dizer, a casa teve que ficar aprovada e depois é que eles ligaram o gás. É isso, não é? Já não me lembro, mas pronto, não interessa. Não, já havia gás, senão como é que eles faziam o teste? Olha, não sei. Pronto, eu sei que dia 21, que foi um sábado, eu de manhã peguei nos meus gatinhos, eu tinha cinco gatinhos que viviam connosco e trouxe a Memé e o Mimi, que são dois irmãozinhos, sempre juntos, nunca separados, e trouxe os meus gatinhos e vim para aqui. Já tinha aqui a minha cama, já tinha aqui a maioria dos móveis que eu tive que comprar. Portanto, já tinha assim, porque durante esses dias, desde que eu assinei o contrato até vir para aqui viver, eu todos os dias praticamente vinha cá limpar, montar as coisas, pôr tudo de forma a que a casa estivesse pronta para eu vir para aqui viver. Pronto, mas o que me estava mesmo a fazer falta era o gás, por causa da água quente. E pronto, era isso que me estava mais a fazer falta. E também por causa do fogão. Mas pronto, isso até era ao menos, porque eu tinha o forno e comprei uma panela slow cooker e então conseguia cozinhar. Cheguei a cozinhar aqui, mas água quente, pronto, é que estava assim a fazer mais falta. Pronto. Então 2022 foi assim tipo o ano que eu considero tipo o ano da minha casa nova, o ano que eu vim para aqui viver. Eu adoro, 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 adoro esta casa. Tipo, é mesmo uma casa muito bonita. É uma casa que me enche as medidas, que tem aqueles requisitos mínimos que eu queria mesmo numa casa. Eu visitei algumas casas, para além de haver pouca oferta e os preços serem muito elevados, as casas não tinham assim tantas condições como esta casa tem. Eu cheguei a fazer uma proposta para uma casa e cheguei a pagar uma casa ao primeiro mês para reservar a casa. Mas depois acabei por desistir e o senhor por acaso foi impecável e devolveu-me o dinheiro, porque realmente eu depois percebi que não queria bem aquela casa, que tinha ali algumas coisas que não era bem aquilo. E uma das coisas que eu queria mesmo era ter uma varanda, minimamente, porque há varanda. Pronto, uma varanda mínima dentro das condições de tu poder estar numa varanda, porque a minha varanda da casa antiga só dava para pôr basicamente um estendal. E um pouco espaço à volta que havia, pronto, tinha muitas plantas da minha mãe. Eu gostava de ter uma varanda onde eu pudesse comer, ter um bocadinho de espaço, pronto. E a verdade é que esta casa tem duas varandas gigantes. Eu nem tenho janelas, só tenho tipo portadas, tipo portas, Tenho duas varandas gigantes que acompanham a casa toda, tenho duas frentes. E se vocês quiserem saber e conhecer um bocadinho melhor a minha casa, se ainda não viram, no último fim de semana saiu uma tour pela minha casa no YouTube, que eu também estou a tentar regressar ao YouTube. Eu queria muito, muito, muito há muito tempo gravar este vídeo e finalmente gravei, ele já está no ar. Portanto, podem ir ver a minha casa ao YouTube, basta escreverem Respira Amor Tour pela minha casa e conseguem logo ver o vídeo e ver aquilo que eu vos estou a falar. Neste momento, estou aqui sentada no chão da sala com os meus gatinhos, está aqui a bater o solinho. Eu sinto mesmo uma paz nesta casa, tipo, eu não sei, não tenho explicação. Esta casa é tudo aquilo que eu queria. É uma casa alugada, não é? Como eu já disse, é uma casa temporária, porque a minha ideia do meu namorado é irmos viver juntos em breve. Mas enquanto isso não acontece, e como eu tive que sair da casa onde eu estava, eu estou aqui neste espaço e vou aproveitar muito bem enquanto aqui estiver e vivo mesmo muito feliz aqui e pronto. Estou muito feliz com esta casa, tenho uma senhoria espetacular, não, acho que não podia ter uma senhoria melhor, sinceramente. Correu tudo super, super, super bem e pronto, esta casa já tinha mesmo que ser minha, estou mesmo muito feliz. Pronto, continuando, o 2022 foi um ano de mudança, foi um ano de criar novos hábitos, porque eu pela primeira vez na minha vida vivi sozinha, sozinha mesmo. E foi um ano também de superar muitos medos. Eu tenho a certeza, mas a certeza mesmo absoluta, que se eu não fosse acompanhada por uma psicóloga, eu não conseguia viver sozinha. Que era uma coisa que eu queria muito, porque queria muito passar pela experiência de viver sozinha antes de viver junto com alguém, não é? Antes de viver junto com o meu namorado. Eu gostava muito de passar por esta experiência, mas eu tinha muitos, 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 muitos medos. Muitos medos. E quando eu fui à psicóloga, foi sempre uma coisa que eu falei, os medos que eu tinha de viver sozinha, das coisas que podiam acontecer, e a psicóloga ao longo dos meses foi-me desconstruindo esses medos, ok? E eu fui a pouco e pouco normalizando certas coisas, perdendo o medo de certas coisas, e realmente quando eu cheguei à altura de vir para aqui viver, não vou dizer que não deu ansiedade daquela primeira noite, não é? Porque é uma noite numa casa sozinha, que tu não conheces, tipo, os vizinhos, que tu não sabes onde é que estás, tipo, não é? Apesar de eu estar na mesma cidade, estou a 5 minutos de carro da outra casa, estou a viver numa freguesia que nunca vivi, conheço muito pouco, mas eu tinha aquela segurança dentro de mim, porque a psicóloga preparou-me para todos os meses que me iriam surgir na cabeça. E então, se eu não tivesse essa preparação de alguém profissional, eu sinto que eu não tinha de conseguir viver sozinha. Ou que se viver sozinha, eu ia entrar em paranoia, tipo, pronto, eu tinha que arranjar outra solução porque, pronto, não sei. Mas eu sei os medos que eu passei ao longo do ano inteiro, porque depois as coisas iam acontecer ao longo dos meses, não é? Ou, por exemplo, eu estar sozinha de noite doente. Pessoal, eu era uma miúda que tinha muito, muito medo de trovoada, mau tempo e não sei o quê. Eu consigo estar com a luz apagada com trovoada, que é uma cena tipo incrível, não vou dizer que dá aquele bocadinho de ansiedade que ainda dá, mas eu desde miúda, desde pequena, que eu tinha muito medo da trovoada e pronto, passei muitos traumas em criança com isso, e à medida que eu ia falando cada vez das coisas que me aconteciam, por exemplo, em relação à trovoada quando eu era pequena, a psicóloga ia-me desconstruindo isso tudo. Portanto, coisas que eu trazia há muitos, muitos anos, a psicóloga conseguiu. Era como se tivesse um nozinho. E eu disse assim à psicóloga, tenho aqui este nó não sai por nada. E a psicóloga lentamente ia desfazendo o nó, até que aquele nó deixa de existir e tu aceitas e fluís e entendes como é que as coisas se processam e, ok, tipo, estou livre. Eu livrei-me mesmo de muitas coisas que eu tinha na minha cabeça. Muitas delas impostas inconscientemente pela minha família, não é? Mas eu sinto que... é mesmo isto que eu sinto. Esta maturidade dos 30, digamos assim, tem sido, na minha vida, não é? Tem sido um desconstruir de todas as crenças que eu apanhei na minha infância e que trouxe comigo até hoje e agora tenho que ressignificar tudo de forma a que as coisas fluam, porque senão eu vou ficar bloqueada aqui, vou ficar bloqueada ali, ainda tenho bloqueios para desbloquear, eu sei, e vou, provavelmente vou ter sempre, mas a vida fica mais leve, fica mais fácil. Pronto. Voltando então também a 2022, criar novos hábitos, superar os novos medos. Em relação ao Respira Amor, foi um ano em que eu fiz muitos mercados com Respira Amor. Fiz muitos mercados, experimentei coisas novas, coisas que eu pensei que nunca ia experimentar, eu experimentei. Não só por curiosidade, não só para faturar mais, mas também porque eu tive a ideia de lançar um curso sobre mercados. Esse curso foi lançado em fevereiro deste ano, que é para todas as empreendedoras que têm uma loja online, uma marca física de artigos físicos, que têm ou não uma loja online e que querem vender também em mercados. E do verão para até este ano fui preparando esse curso, fui estruturando, fui gravando e finalmente o curso ficou no mundo no dia 6 de fevereiro e eu estou muito, muito feliz com esse curso. Senti que se eu conseguia fazer esse curso, eu conseguia fazer qualquer curso, conseguia criar qualquer curso dentro daquilo que eu sei, claro, mas foi um desafio muito, muito grande para mim, porque parecia que estava sempre a aparecer coisas para não lançar o curso. Eu adiei a data do curso na minha cabeça, e não só, milhentas vezes, porque tinha sempre alguma coisa que estava-me a prejudicar o lançamento do curso. Até que eu consegui, foi uma vitória para mim muito, muito grande lançar esse curso. Estou muito feliz que ele esteja no mundo e quero fazer mais coisas relacionadas com infoprodutos, porque realmente sinto que é um complemento muito, muito bom para Respirar Amor, para mim, para a minha vida. E então, isto para dizer que eu também fiz mercados diferentes para também ter mais bagagem e ter mais conhecimento de causa nas aulas que eu gravei para esse curso. Vou deixar aqui também na descrição o link para vocês verem todas as aulas do curso. É um curso de 40 aulas gravado que vocês podem assistir ao vosso ritmo no prazo de 12 meses após a compra. Chegamos então a 2023 com uma rapidez incrível e este ano eu estou a passar por alguns desafios. Não está a ser propriamente um ano fácil, mas está a ser um ano feliz, mas com muitos, muitos desafios que eu não vivi o ano passado. Entretanto, também fiz 35 anos em novembro e o nosso aniversário é o nosso ano novo, portanto eu comecei logo assim novembro com alguns desafios, o Natal também e também agora este ano tenho sentido muito. Fevereiro foi um ano que eu tive semanas muito complicadas a nível mental, a psicóloga ajudou-me imenso e tem-me ajudado nisso, obviamente. Mas há coisas que eu tenho que fazer o meu processo, tenho que entender o que é que eu quero, o que é que eu não quero, porque é que isto me está a acontecer, qual é o caminho. E eu tenho sentido alguma dificuldade em voltar ao caminho correto, pronto, digamos assim. Mas também é um ano, ao mesmo tempo que estou com muita vontade de fazer coisas novas, tanto dentro de Respirar Amor como fora de Respirar Amor, como na minha vida pessoal, é um ano em que eu vou realizar alguns sonhos também e isso traz-me uma grande alegria, traz-me uma grande paz. Estou feliz, estou motivada para 2023. Num instantinho já estamos tipo quase no final de março e o tempo está a passar muito rápido e eu estou a sentir mesmo, mesmo muito como nunca senti na minha vida, que a vida está a passar muito rápido. Eu sei que ainda só tenho 35 anos, mas eu também já tenho 35 anos e então é do género, ok, eu ainda posso ter mais 2/3 da vida para viver, ou posso ter mais um dia, porque eu não sei quantos dias é que eu vou estar cá, mas vamos supor que eu vou viver até, pronto, aos 90 anos, pronto, que eu gosto de acreditar que vou ter uma vida longa, mas estou a sentir que está a passar muito rápido e que eu não estou a aproveitar como poderia estar. Eu gosto da minha pacatez, gosto do meu silêncio, gosto de fazer poucas coisas, não sou aquela pessoa tipo aventureira, mas dentro do meu silêncio e do meu slow living, digamos assim, dentro dos possíveis, não é? Sinto que não estou a aproveitar tanto quanto poderia. E um desafio para este ano que eu tenho comigo mesma é aproveitar, fazer mais coisas que eu goste e fazer as coisas de forma mais inteligente, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E, portanto, acredito que vai ser um ano de muito crescimento. E estou motivada, tenho um bocado de receio de algumas coisas, mas sei que no fim vai correr tudo bem e que Deus ajuda-me sempre, Jesus ajuda-me e é meu amigo e eu gosto muito de me focar nisso. Eu não tenho propriamente religião, mas eu gosto muito da filosofia do que se fala, da vida de Jesus e assim. Eu tenho um vídeo no YouTube também a falar sobre isso, vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem ver. Eu oro a Deus e medito e faço coisas que me fazem sentir bem comigo mesma e que me fazem sentir conectada, porque às vezes há aqueles dias que vocês não estão, aquelas semanas que vocês não estão conectados e vocês querem voltar e parece que, tipo, que não dá, que estão a se sentir muito desconectados com a vida em geral, o universo em geral. Mas depois há aqueles dias que vocês estão tipo, olha, ok, estou mesmo fixe, estou-me a sentir conectada, estou a ver sinais em todo lado, está tudo a correr bem, mesmo isto que não foi tão fixe, esta semana não foi tão fixe, ou aconteceu isto, ou aconteceu aquilo, ou não vendi tão bem, mas eu sei que Deus está comigo e que vai tudo correr bem e que tenho fé, acima de tudo tenho muita fé que as coisas vão correr bem. A verdade é uma, nós vamos todos morrer. É a sério, nós vamos todos morrer, mais cedo ou mais tarde. E há coisas que nós damos valor que não significam nada, e há outras coisas que nós não damos valor e que significam muita coisa, muito na nossa vida. E nós temos também que olhar mais para isso. O que é mais importante para nós? Nós não vamos dar a mesma importância todas as pessoas não dão a mesma importância às mesmas coisas, mas o que é mais importante para ti? O que é mais importante para mim? Né? Por exemplo, eu agora estou a olhar para o telemóvel que estou a gravar este podcast e estão horas iguais, 17 e 17. Isso é um sinal para mim, é um sinal que está tudo bem, que os meus protetores estão comigo e que eu estou a fazer aquilo neste momento que era suposto eu fazer. Eu estou a gravar este podcast para vocês e eu acredito que é mesmo isto que era suposto eu fazer. Entendem? E isso é sentir-me depois conectada com a vida, com o mundo, convosco, porque nós somos todos um. E nós às vezes esquecemos-nos nisso, porque se nós fazemos mal ao outro, nós estamos a fazer mal a nós próprios. E isso é uma coisa que nós temos que manter presentes na nossa consciência. Nós somos todos um, nós somos todos feitos da mesma energia. Se o meu amigo está bem, eu estou bem, se o meu amigo está mal, eu estou mal. E eu não vou fazer mal a ninguém porque não faz parte de mim e eu quero que toda a gente esteja bem e sei que vai estar sempre umas pessoas melhor que ele, umas pessoas pior que eu, mas eu vou fazer tudo o que seja possível para que toda a gente que eu conheça e com quem eu me relaciono fique bem e esteja bem. E é o mais importante da vida, é isso, é nós termos empatia pelo outro, sentirmos amor pelo outro. Como se fosse para nós mesmos, não é? No outro dia, agora lembrei-me que no outro dia eu vi um vídeo que era uma coisa, pronto, que vai de encontro àquilo que eu vos estava a dizer agora. Era um senhor que a mulher dele tinha ido ao cabeleireiro e a mulher tinha-lhe pedido para ele ir buscar. Depois, ele disse, ok, então liga-me só quando já estiveres a sair do cabeleireiro. Não me ligues quando estiveres quase pronta, não me ligues quando ainda fores pagar, porque aquilo era uma rua muito complicada para parar o carro, não dava para estacionar e ele queria só parar, a mulher entrar e ele ia-se embora. Então a mulher ligou-lhe e ele disse, ok, já vou para aí. E quando ele chegou lá, A mulher estava a conversar à porta do cabeleireiro, estava assim com a porta entreaberta, e ele chegou, apitou, e a mulher fez-lhe assim sinal para ele esperar, e ele já estava a ficar lixado, não é? E a mulher teve que ir lá dentro outra vez, resolver alguma coisa, e fez-lhe assim sinal outra vez para ele esperar. E o marido mesmo lixado, do tipo, quando ela chegar já ia tripar com ela, não é? Então eu disse-te para tu me ligares só quando já estiveres cá fora, para eu não ter, já sabes que eu não posso parar aqui o carro e não sei o quê. Ele já a imaginar na cabeça dele tudo aqui, todas as coisas que lhe iria dizer quando ela entrasse no carro. Nisto, ela ainda demorou para aí uns 5 minutos e ele teve que pôr o carro em cima do passeio. E depois, enquanto ele estava à espera dela, ele refletiu naquilo que estava a acontecer. E ele pensou, se fosse uma pessoa minha conhecida que me tivesse pedido para vir buscar, se não fosse a minha mulher, se não fosse, tipo, por exemplo, a minha filha ou alguém com quem eu tivesse essa confiança e essa intimidade de eu reclamar com ela, se fosse outra pessoa qualquer, eu nunca iria fazer, dizer o que eu vou dizer à minha mulher, não é? Se fosse alguém e dizia, ai, desculpa, olha, demorei, eu ainda tive que fazer não sei o que é que a gente diz? Tipo, a gente diz, ah, não faz mal, ah, tiveste muito tempo à espera, ah, não tem mal, não sei o quê, eu parei aqui o carro e tudo correu bem e tudo se resolveu. E então ele pensou, eu não vou fazer isso à minha mulher, não é? Porque eu não fazia isso a outra pessoa. Então porque é que eu vou fazer isso à minha mulher, que é das pessoas que eu mais amo no mundo, não é? E de certeza que aconteceu alguma coisa que não a permitiu estar aqui como eu lhe tinha pedido. Então a mulher chegou ao carro e pediu imensas desculpas e ele disse, não faz mal, já estás aqui, vamos embora, não sei o quê. E assim foi. E ele evitou uma discussão, digamos assim, não é? Porque a mulher ia ficar triste, ia se justificar, e ele ia ficar chateado, ia dizer coisas tipo, ah, nunca mais te venho buscar, e aquelas coisas que nós às vezes dizemos, não é? Mas realmente, este vídeo, eu acho que era um áudio como um vídeo que não era sobre isto, tipo, tinha só umas imagens, não sei que aquilo era mesmo tipo um áudio, tipo um vídeo, pronto, não interessa. Este vídeo, este áudio fez-me perceber, fez-me pensar muito nisso, porque eu realmente às vezes passo-me um bocado com a minha família, essencialmente, no sentido que, por exemplo, este senhor se ia passar com a mulher, não é? E nós, com a nossa família, nós nunca pensamos nisso. Nós temos aquela vontade, não é? Temos aquela confiança para dizer basicamente aquilo que nos apetece e sabemos que vamos ferir o outro, mas não queremos saber, tipo, porque eu avisei que era para estar ali àquela hora e que não era, que não podia esperar e que não andava para parar o carro ou o que seja, ou que eu acho que tem que me ir embora e tive que ficar até às 6h30 ou o que seja, não é? E isso fez-me pensar. E eu queria também, pronto, deixar-vos aqui esta reflexão, que também vai de encontro àquilo que eu estava a falar, de termos mais empatia por toda a gente, principalmente não, e também com os nossos, porque, pá, merecem. Nós também não gostávamos que nos fizessem isso, que isso acontecesse connosco. E também não temos que fazer aos outros, porque nós fazemos já de forma inconsciente. Eu sinto que é muito inconsciente, nós estamos tão à vontade. E que já nem, tipo, já é normal ter esse tipo de atitudes ou dizer esse tipo de coisas. Mas pronto, era só para vos deixar aqui esta reflexão. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi só assim mesmo a dar um update geral da minha vida. E pronto, vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigada e até à próxima. Tchau!